às vésperas de uma das eleições mais tensas da história do país, que ocorre em meio a uma profunda crise econômica, institucional e política, o IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, reunirá renomados especialistas para debater propostas para o Brasil, com foco na economia, educação, inovação, gestão pública e saúde. Serão 5 encontros, 5 propostas que consideram imprescindíveis para destravar áreas-chave do desenvolvimento do país e que aí servirão de base para a elaboração de uma carta aos candidatos das eleições presidenciais. Primeiro debate é sobre educação, acontecerá na próxima sexta-feira, dia 31, e terá apresentação de José Goldenberg, presidente da FAPESP, ex-ministro da Educação, ex-reitor da USP, nosso colunista aqui na Rádio USP, com quem converso agora. Professor Goldenberg, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Para inaugurar, a gente vai fazer uma série de discussões aqui, professor, também antecedendo um pouco o que será feito no IEA, abordando temas, adiantando assuntos, destaques desses debates, desse ciclo de debates, serão 5. Vamos começar pela educação, não por acaso, imagino que a educação, como é que a gente pensa em futuro, em desenvolvimento, sem dar passos importantes na área da educação. Destravar a área de educação, dá para fazer isso, professor?
Olha, esse vai ser o tema do debate. O Instituto de Estudos Avançados já fez várias reuniões e preparou uns relatórios sobre o assunto. E esses tem outros relatórios aí preparados também pelo Ministério da Educação e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem feito estudos sobre a situação, sobretudo do ensino fundamental, viu, Roxane? Uhum. Quer dizer, o ensino universitário, eu acho que vai ser menos tema de debate, viu? E porque o que há com o ensino universitário é que ele não é o problema no momento. Quer dizer, foram criadas tantas universidades, viu, do Brasil, que estão sobrando doutores, viu? Eu ainda hoje li no jornal, uhum, que estão formando doutores demais aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, tem esse problema sério do acesso à universidade, né? Quem acaba acessando a universidade pública são as pessoas que têm melhor situação econômica. De modo que o que precisa mesmo focalizar é no ensino fundamental para dar mais oportunidade para os jovens, né? E aí, viu, Roxane, uhum, o problema que eu creio que foi identificado até agora é o seguinte, é que a profissão de professor, ela é pouco atraente, viu? E o ensino fundamental, essa não é a única razão, mas uma das razões pelas quais o ensino fundamental vai mal é que os professores não são inteiramente adequados para segurar os alunos na sala de aula. E é uma profissão que no passado, digamos há 50 ou 100 anos atrás, era uma profissão de prestígio e agora tem pouco prestígio. Há uma razão fundamental para ela ter pouco prestígio. É que um professor no ensino fundamental ganha aproximadamente metade do que ele ganharia com a mesma titulação se ele trabalhasse fora. Se ele trabalhasse numa empresa, num banco, ou em outras atividades, ou trabalhando por conta própria. Ou seja, nós temos uma crise, então, uhum, que é fundamental. E a pergunta, naturalmente, é por que a gente não aumenta o salário dos professores? E aí que está, professor, não dá para aumentar, viu? Quer dizer, a Secretaria de Educação e o que se gasta em educação no Brasil, e é a mesma coisa com o Ministério de Educação, já é considerável, viu? É cerca de 30% do orçamento do Estado. Aqui no Estado, 30% de todos os impostos vão para a educação. E ela, então, não consegue pagar os professores da rede pública mais do que aproximadamente R$ 3.500, R$ 4.000 reais por mês, porque tem 240 mil professores. Quer dizer, para dobrar o salário, isso é para tornar a sua profissão competitiva com outras carreiras, seria preciso dobrar os recursos dedicados à educação, o que conseguiria 60% do orçamento estadual. Uhum. O que é impossível, né? Porque tem outras áreas que são tão ou mais carentes do que educação, como, por exemplo, saúde, né?
É.
Então, o cobertura que se pretende é fazer nessa discussão do dia 31 é verificar o que se pode fazer com a situação real que nós temos hoje. E eu preparei um conjunto de sugestões que eu vou apresentar e que eu acho que são viáveis, sem ter que dobrar os recursos para educação, o que é uma proposição que não é realista.
Uhum, quer dizer, tentar fazer com o que tem hoje, é a proposta mais realística.
Exatamente.
O senhor tocou em dois pontos fundamentais: ensino básico e formação dos professores. O senhor poderia adiantar algumas dessas soluções, pelo menos uma delas, ou, só para a gente ter uma noção de como é possível fazer, com a mesma verba, mais?
É isso mesmo. Eu acho o seguinte, viu, Rosana, eu acho que eu investiria pesadamente nos diretores, viu? Em capacitar os diretores. Porque, veja, existem 240 mil estudantes no ensino básico, 240 mil professores, mas apenas 5 mil diretores, aproximadamente. Então, melhorar a situação desses diretores, eu acho que seria uma maneira de melhorar o nível da escola, viu? E aí, veja, é dar aos diretores não só melhor salário, mas dá a eles melhores condições de trabalho, o que significa consertar a escola, viu? Sabe, essas escolas que chove nas salas de aula, os banheiros não funcionam, e tem barro na entrada da escola, etc., são tudo motivos de desmotivação, viu? Quer dizer, você já entra num lugar meio depressivo. Você sabe, esses são dos argumentos que usam a favor da Universidade de São Paulo, né? É que ela parece um Shangri-La dentro da selva urbana que é São Paulo. Porque eu vi um depoimento comovente de um aluno, né, que mora na periferia e que entrou na Universidade de São Paulo. E disse, isso aqui é outro mundo, né? Parece primeiro mundo, né? E você precisa ter sentimento quando você entra numa escola, viu? Uma escola que os vidros estão quebrados, etc. e tal, é um desincentivo a dedicação. Então, investir nos diretores eu acho que é uma coisa factível e realmente começar a trabalhar em desempenho, em desempenho escolar. Quer dizer, é claro que aumentos de salário terão que ser feitos em algum momento, mas eles só funcionam, Roxane, e isso é uma experiência internacional, eles só funcionam quando o aumento é ligado ao aumento do desempenho. Isso é feito através de provas, de entrevistas e coisas desse tipo. Ou seja, não é possível dar um aumento horizontal. A experiência de outros países é que aumentos horizontais não melhoram o período da escola. Tanto que tem havido aumentos, viu, Roxane? A partir desde o ano 2000 tem havido aumentos, né? Para todo mundo, né? E eles não aumentam a melhoria do desempenho.
E os professores falam que não é, claro, falam do aumento salarial, mas falam de uma projeção da carreira. Poder enxergar, poder ver que eles podem melhorar, eles podem continuar se aperfeiçoando, o que isso, hoje não é possível isso, hoje isso está muito dificultado.
Claro, não há um sistema de progressão. Você sabe, Roxane, a USP é dá um bom exemplo disso, né? Porque isso vem da época em que eu era reitor. E foi feito mais recentemente, foi atualizado. A carreira dos, não dos docentes, dos funcionários, viu? Ela tem progressão. Então, no momento que você introduz progressão na carreira dos funcionários, ele, mesmo que ele ganhe mal, ele sabe que ele vai acabar melhorando se ele tiver um dos melhores desempenhos. Ou seja, é um forte incentivo para a melhora do esforço dele e do seu desempenho.
Esse é um ponto fundamental. E o ensino básico são as crianças. Hoje, professor, não sabem ler e escrever, não sabem fazer conta de matemática, é um índice muito elevado, os números mostram. Eu acompanhei o debate na segunda-feira no Roda Viva, o debate foi justamente o tema educação também. Lá estavam presentes pessoas que lidam com isso, né, cotidianamente, e é assustador esse número. Quer dizer, a gente tá colocando também a criança nas escolas, mas elas não estão tendo qualidade de ensino. O problema não é a escola, é o ensino, é o que foi apontado ali. É aprender. Eles não estão tendo aprendizado, não estão aprendendo lá a ler e escrever, a fazer conta.
É isso aí. Então, são alguns dos pontos que eu vou levantar, viu? Eu coletei números que ilustram, que demonstram que a viabilidade de alguma dessas sugestões. Uhum. Porque a outra solução, que é simplesmente dobrar o salário de todo mundo, viu? Ela simplesmente é inviável mesmo, né? Quer dizer, o Estado precisaria parar e colocar tudo em educação, né? Simplesmente. Uhum. E ela é inviável, não vai acontecer. Então, o que nós precisamos fazer é otimizar o sistema com o que nós temos.
Muito bem. Bem, convidamos a todos, será a primeira dessas cinco, esses cinco debates, um ciclo de debates. O primeiro será na próxima sexta-feira com o professor José Goldenberg, presidente da FAPESP. Professor, muito obrigado. Vamos convidar a todos, agora eu vou ler a ficha completa aqui, convidar a todos a participar, ainda dá tempo. Quanto mais pessoas participarem, melhor, porque a partir daí vai sair uma carta de, né, com sugestões importantes para os candidatos à presidência. Quanto mais colaboração, melhor, né, professor? Vamos convidar a todos.
É isso aí. Ok.
Obrigada, professor.